Chega elegeu dois, apesar de ter perdido 800 mil votos. A Iniciativa Liberal elegeu dois eurodeputados. O PS perdeu um eurodeputado. Confirma isto. Essa grande vitória do PS é que perdeu um eurodeputado. Mas, que grande vitória é essa quando a maioria da esquerda, aliás, a maioria dos partidos, a esquerda não perdia, portanto, há 30 anos. Não tinha uma derrota tão grande nas eleições europeias há 30 o Bloco. Calma, perdeu um eurodeputado. Calma, calma. De qualquer forma, eu gostava ainda de falar um bocadinho da parte final da sua intervenção relativamente a António Costa. Porque eu acho que a Iniciativa Liberal também teve um bom resultado porque desde o início foi clara a dizer que não apoiaria António Costa. Enquanto o PSD sempre foi dúbio e agora diz que apoia, o Chega agora parece que mudou de posição, mas disse que António Costa não era um mau candidato. Disse que António Costa não era um mau candidato.
Tanja, é verdade.
Bem lembrado.
Aí o Tanja não é o Chega.
Senhores deputados, parar o tempo, faz favor, senhor deputado. Eu não tenho problema, como digo, comigo podem contar até à meia-noite, uma da manhã, sem problema. Senhores deputados, o senhor deputado Bernardo Blanco tem de ter condições para poder fazer a pergunta para a qual já só dispõe de 20 e tal segundos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. É algo novo em democracia. Os candidatos dos partidos não representam os partidos. É aquilo que o Chega nos diz. De qualquer forma, o candidato do Chega disse que António Costa não era um mau candidato e que o admitia apoiar. E por isso, o único partido que disse que António Costa não tinha reformado Portugal, também não iria reformar a Europa, foi a Iniciativa Liberal. Pedro, escolher o candidato errado não é meu.
Deputado, faz favor, continuar.
Quer terminar, Sr. Presidente, desejando um bom mandato à Sra. Deputada, com quem tivemos sempre uma relação cordial, dizer-lhe que não estará livre, certamente, de escrutínio, onde teremos dois eurodeputados a escrutinar o seu trabalho, que certamente a respeitam muito, e por isso desejar um bom mandato também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Rui Tavares, também com a tolerância daqui e não a tolerância da Europa. O Sr. Deputado tem de começar a falar antes de haver apartes. Depois há os apartes ao que o Sr. Deputado disser, mas antes é preciso que diga o que vem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, cara deputada Ana Catarina Mendes, qual é que é? Podemos parar o tempo?
Eu sei a razão pela qual foi feita esta observação, mas trataremos da matéria novamente na conferência de líderes no que diz respeito ao seu deputado se dirigir às galerias e não aos chamados. Esta é uma matéria que já tem sido objeto de alguma e faremos na conferência de líderes novamente uma refeição a este posto. Há divergências não só semânticas relativamente ao sentido da palavra caro e caros cidadãos, mas isso vamos para na conferência de líderes, para não estarmos agora aqui a ter um episódio à margem dos conteúdos. Por isso, o Sr. Deputado, peço que não repita a fase inicial, porque já a sabemos e pode fazer o favor continuar.
Muito bem, Sr. Presidente, eu sei que só nos podemos dirigir a quem está fora destas bancadas se for para insultar, injuriar ou ofender, mas para saudar, não. Cara colega Ana Catarina Mendes, posso dizer-lhe que não precisei de aprender a respeitá-la, tal como sei que a senhora deputada Ana Catarina Mendes nunca precisou de aprender o respeito, porque sempre respeitou toda a gente nesta Câmara, como deputada e como ministra. O que posso dizer é que fiquei a conhecê-la melhor e que lhe ganhei amizade, que também existe, entre bancadas parlamentares diferentes, além de termos causas comuns. Quero dar os parabéns ao PS pela sua vitória nestas eleições e aproveitar para dar também os parabéns à Iniciativa Liberal, que teve um extraordinário resultado e deve justamente ser considerada considerado o partido um vencedor destas eleições europeias. E gostaria, acima de tudo, de lhe dirigir este pedido de esclarecimento, não só para saudações, mas para falarmos daquilo que importa, que é futuro e trabalho, trabalhar em nome das causas que importam à Europa e ao nosso país. Eu creio que o nosso país não pode estar dependente, por muito orgulho que possamos ter, patriótico, que é natural, em alguns percursos excepcionais de políticos chegarem a cargos de topo na União Europeia. António Costa, eventualmente no futuro, como Durão Barroso antes, é discutível o proveito que Portugal tenha exatamente de ter alguém num lugar de topo da União Europeia, se não tiver depois portugueses representados nas instituições da União Europeia, mas a verdade é que Portugal está subrepresentado em tudo o resto que importa na União Europeia. Temos menos funcionários nas agências, temos menos diretores-gerais, temos menos funcionários no Banco Central Europeu, e isso importa a Portugal. Importa a Portugal enquanto os altos funcionários estão lá, quando regressam e pela rede de contactos que fazem com que também Portugal tenha mais peso nas instituições e o debate português seja mais relevante aqui. E para terminar, a pergunta é muito simples e tem a ver com algo no qual já trabalhámos juntos quando era Ministra dos Assuntos Parlamentares e que temos que continuar a trabalhar. É que Portugal institua um Instituto Europeu.
Muito bem, muito obrigado.
Equivalente ao que temos, Sr. Presidente, só um instante, ao que existe em Cruz ou em Florença. Eu sei que a tolerância foi muito grande, é só terminar a pergunta e o ponto.
Não, vai com 38 segundos de tolerância. Para o qual,
sim, mas com isto termino.
Por favor.
E para o qual busco o compromisso da Sra. Deputada agora no Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, caras e caros colegas. É absolutamente normal que em campanhas europeias haja contaminação da política nacional, nada contra, é assim mesmo em todos os países, mas acontece nas campanhas europeias uma coisa que normalmente é muito diferente daquilo que se passa no Parlamento Europeu, que são as tentativas de marcação permanentes. Há tentativas de marcação em relação a tudo, tentativas de marcação da direita em relação ao Chega e à extrema-direita, tentativas de marcação do PS em relação ao PSD e ao CDS, enfim, tentativas de marcação que depois, infelizmente, na política cotidiana das grandes decisões do Parlamento Europeu, não são assim tão frequentes e não são assim tão visíveis e passam mais diluídas. A prova disso foi agora, neste mandato que passou, para não irmos mais tarde, mais atrás, o que se passou com o Pacto das Migrações, um pacto vergonhoso, um pacto que permite deter e deportar crianças e, no entanto, houve uma unanimidade nos partidos do centro em relação a essa proposta. O mesmo em relação à governação económica e poderia fazer inúmeras citações. E, portanto, a minha pergunta, Sra. Deputada, a quem aproveito para desejar também bons trabalhos em Bruxelas e Estrasburgo, a minha pergunta é muito simples, é agora que terminaram as demarcações da campanha eleitoral, que as eleições já chegaram ao fim, qual será efetivamente a posição do Partido Socialista nestas grandes questões? Poderemos contar com essas demarcações na defesa do direito à habitação, dos direitos humanos e não os acordos de circunstância que são feitos e que infelizmente acabam por decidir sempre tudo no mesmo? Podemos contar com essa demarcação? Podemos, aliás, contar com a demarcação em relação à presidência da Comissão da Sra. von der Leyen, uma vez que o Partido Socialista aproveitou para atacá-la tanto durante a campanha? Gostaria de saber, se fosse possível, se vão ou não vão apoiar a Sra. Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, 3 minutos, que tento que não sejam parlamentar e ou distraídos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar. Queria agradecer a todos os senhores e as senhoras deputadas as perguntas que colocaram, dizendo ao Sr. Deputado do Chega que... O Sr. Deputado António Pinho Pereira.
Não é deputado do Chega.
Que vergonha é mesmo conseguir ter dito o que disse e fazer acusações em quem é completamente inocente, sem sequer se rir um bocadinho. Porque vergonha mesmo, senhoras e senhores deputados, devia ser o senhor deputado puxar para aqui ajudar a alimentar aquilo que, do meu ponto de vista, corrói e destrói a democracia. São suspeições. O doutor António Costa não é arguído, não é suspeito, todo o país sabe e o senhor deputado também o sabe. Mas, senhor deputado, vou-lhe dizer isto. O senhor deputado é advogado. E eu não sei como é que as suas pessoas foram defendidas em tribunal quando consegue dizer, sem se rir, sabendo que a pessoa não é nem suspeita, nem arguído. Isso sim é uma vergonha para a democracia. E digo-lhe também, senhor deputado, digo com à vontade quem trabalhou lado a lado 10 anos com o doutor António Costa. Há 30 anos que acompanho a sua carreira política. E devo dizer-lhe, tudo o que fez em Portugal ao longo dos últimos 10 anos, podem discordar, do meu ponto de vista, não coloca em momento algum o doutor António Costa sob suspeição de nenhum comportamento que seja atacável em democracia. Nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista da sua honorabilidade. Senhor deputado Bernardo Blanco, aproveito para saudar o resultado da iniciativa liberal e a eleição de 2 eurodeputados, mas devo dizer-lhe uma coisa, senhor deputado, em democracia ganha-se ou perde-se as eleições. O Partido Socialista teve mais votos, maior percentagem e maior número de mandatos para o Parlamento Europeu, é o vencedor da noite eleitoral. Agora, há uma pergunta que eu gostava de fazer ao senhor deputado. E faço ao senhor deputado, porque sei que o senhor deputado é um homem estruturalmente democrata. E por isso pergunto-lhe, está à espera de se juntar à extrema-direita para a escolha para um grande cargo do Parlamento Europeu ou estará, como sempre esteve na sua família política, com o PPE e com os socialistas e democratas? Eu espero, senhor deputado, que tenha sido só um arrufo pós-campanha e que não seja essa a posição que o deputado João Cotrim terá na Europa. Quanto ao futuro da Europa e ao Instituto Europeu, Sr. Deputado Rui Tavares, assim como aqui assumi compromissos, estar na Europa não é estar fora de Portugal. E por isso estar no Parlamento Europeu é ter um olhar sobre como é que os eurodeputados podem também influenciar a política dos seus Estados-membros e por isso estarei atenta àquilo que foi um compromisso assumido na anterior legislatura sobre a criação do Instituto Europeu. Senhora Deputada Marisa Matias, sim, eu julgo que, eu espero que a Senhora Deputada Marisa Matias tenha ouvido bem a nossa campanha e terá percebido que um dos compromissos que o Partido Socialista tem e terá é a defesa de uma política de habitação para a Europa. Agora também lhe quero dizer, a senhora deputada tem 15 anos do Parlamento Europeu e sabe que o Parlamento Europeu é a arte do compromisso, é a capacidade que nós temos de responder a cada uma das situações. Devo dizer-lhe, como já disse várias vezes, nem todas as matérias do Pacto para as Migrações e Asilo me satisfazem, antes pelo contrário, envergonham-me como europeia, como democrata e como defensora dos direitos humanos. Mas é por isso que a voz dos parlamentares europeus tem que ser vista para a implementação deste pacto e espero que Portugal não retroceda em matéria de imigração nos próximos anos e estaremos também atentos a isto. Termino, sim, agradecendo ao Sr. Presidente a sua tolerância e também aquilo que foi o contacto que tivemos ao longo dos anos aqui no Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu também, a título pessoal, quero desejar à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes os maiores sucessos no novo mandato. Sei que vai honrar o mandato e vai orgulhar e dignificar também Portugal. Conheço-a quando foi Ministro da Defesa e onde pude ter também a interação, na altura, como deputada. Depois também com, digamos, o debate parlamentar que tivemos muitas vezes e por isso dei-vos aqui também o meu testemunho de agradecimento e de muito sucesso na nova etapa que vai ter na sua vida. Só para informar a Câmara que estão presentes um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Cristelo Paredes, e é quem está presente neste momento. para uma intervenção. Vou dar a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues.